E agora são 8 horas e 34 minutos pelo horário de Brasília. O Brasil terá uma nova meta para atingir ainda em 2050 a neutralidade climática, quando deve reduzir drasticamente as emissões de gases causadores do efeito estufa. Esse e outros anúncios foram feitos pelo presidente Jair Bolsonaro durante a cúpula climática que reuniu chefes de Estado de perto de 40 países numa promoção do governo dos Estados Unidos. E agora a gente vai conversar sobre esse tema com o deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, ele que preside a Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio, bom dia a todos que estão nos assistindo. Prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso em receber o senhor aqui, deputado. Eu quero começar perguntando de que forma o senhor avalia essas declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro no evento de ontem.
Olha, o presidente foi preparado para essa reunião, né? Se nós prestarmos atenção nos últimos anos, o Brasil vem sendo metralhado pela opinião pública externa e também aqui internamente. E uma declaração de um ministro, uma declaração de um presidente aqui internamente já causa uma repercussão enorme, imagina lá fora. Então, pelo que eu percebi das declarações do presidente, ele foi preparado, mantendo a firmeza nas metas de acabar com o desmatamento e queimadas ilegais até 2030 e reduzindo de 2060 para 2050 as metas brasileiras na questão da emissão de gases. Isso mostra que o Brasil terá condições de fazer e há uma vontade do governo. E para nós do agronegócio é muito importante, porque sem um ambiente adequado, nós não conseguiremos produzir.
Agora, deputado, essas metas, elas não são muito ambiciosas, tendo em vista, inclusive, isso que o senhor comentou, que o Brasil tem... Há uma percepção de que o Brasil, na verdade, tem ido na contramão dessas metas ambientais?
Olha, Márcio, a gente tem que... tem dois pontos, dois parâmetros que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, nós temos que olhar para dentro do nosso país e ver o que nós já fazemos. O Brasil é um país que mais conserva no planeta. Respeitado as proporcionalidades, a questão, somos um país continental territorialmente, somos um país de 210 milhões de habitantes, então somos bem antropizados. Se você respeitar as proporções demográficas e territorial, não tem nenhum país no mundo que preserva como a gente. Nenhum país tem 66% do seu território em floresta nativa. Nós temos a matriz energética mais limpa do planeta. Nenhum país tem a hidroeletricidade na produção que nós temos, nem a China tem. A questão do etanol, do biodiesel e também aí já inserido de maneira, em certa escala, a eólica e a fotovoltaica. Então, primeiro nós temos que olhar para dentro do nosso país. Nós temos aí uma agricultura sustentável. Nós aprendemos na década de 80, inclusive foi inventado aqui no meu estado, o estado do Paraná, na cidade de Rolândia, o plantio direto na palha, pelos Bartes, que hoje está no mundo todo, mas foi aqui, é brasileiro. E hoje o agricultor praticamente ele não remove mais a terra, ele planta direto na palha, há um sequestro de carbono quando a planta cresce e depois há uma adubação com a própria planta. Isso é muito comum, além do agro silvopastoril e assim por diante. Nós temos uma legislação ambiental extremamente ousada, o Código Florestal nosso ele é ousado. No mundo ninguém tem um Código Florestal como nós temos, que vai de 20% a 80% a limitação, a preservação dentro da propriedade privada. Na região amazônica, até 80%, só pode utilizar 20%. Então, esses são os ganhos, isso é o que o Brasil tem hoje. Agora, temos alguns problemas? Temos sim. Nós temos desmatamento ilegal? Temos. Temos queimadas ilegais? Temos. Temos empresas jogando lixo tóxico nos rios? Temos. Como tem também em outros países do mundo. O Brasil, se nós olharmos para o lado das emissões, é incomparável o que o Brasil emite de emissões nesse tamanho territorial com relação à China, aos Estados Unidos, que estão querendo colocar a corda do nosso pescoço, né? A Europa. Você vai na Alemanha, a matriz energética da Alemanha é muito mais poluidora do que a nossa. Basicamente, é carvão, a grande maioria. Então, você imagina isso. Agora, os problemas que nós temos, principalmente nós da bancada ruralista, dessa frente parlamentar que busca cuidar do agricultor, mas também da produção de alimentos em toda a sua cadeia, desde o campo até chegar à mesa do consumidor, seja no Brasil ou seja nos 160 países que nós ajudamos a alimentar, nós pensamos o seguinte: se nós não tivermos um meio ambiente adequado, não é bom para a agricultura, não é bom para o agricultor. Agora, tem muito agricultor de má fé, tem muito agricultor fazendo desmatamento, agropecuarista, né? Fazendo desmatamento ilegal, fazendo queimada, e isso tudo faz mal à nossa agricultura, faz mal ao nosso comércio. Então, nós queremos combater isso. Temos um projeto tramitando na Câmara dos Deputados, até está na relatoria do deputado Nery Geller, que é desmatamento ilegal zero. Nós queremos desmatamento ilegal zero, está tramitando. Nós temos um projeto tramitando também, esse de relatoria do Bosco, autoria do Zé Silva, aquela MP encaminhada pelo Bolsonaro no ano passado, que acabou caindo, que é regularização fundiária. Sem a regularização fundiária, nós não vamos ter o CPF, o CNPJ do proprietário daquela área, que se houver um desmatamento ilegal, nós temos como punir. E a regularização fundiária, ela é extremamente necessária. Mas não para você dar título a quem promoveu a grilagem de terra. Grilagem é crime. Dar título àquele que foi colocado lá pelo Estado brasileiro, quando foi ocupar os seus rincões com a colonização. Deu a terra, mas não deu o título. E os governos foram vindo. É mais fácil você manipular o cidadão sem o título do que dar liberdade para ele com o título.
Deputado, uma das questões também que o presidente Jair Bolsonaro destacou no seu pronunciamento foi o seu compromisso de dobrar os recursos para fiscalização ambiental. Mas isso não vem na contramão do que o governo tem feito hoje, que foi justamente reduzir os recursos do IBAMA, ICMBio e outros órgãos de fiscalização ambiental nesses últimos 2 anos?
Márcio, nós aprovamos em 2012, 2013, uma nova lei sobre competências de fiscalização ambiental, onde nós demos competência aos municípios para, dentro do seu território, a não ser que esteja em divisa com outro município, daí é a competência do Estado, a não ser que as divisas sejam com outros estados, senão a competência aí passa a ser da União, e aí nas áreas públicas, né? A grande maioria do território brasileiro, mas a grande maioria, a competência para fiscalização são dos órgãos estaduais ou do municipal. E nessa competência dos órgãos estaduais, os estados não têm condições, principalmente os estados do norte, eles não têm condições de manter uma fiscalização em áreas tão grandes. E lógico que nas terras públicas, nos parques públicos é o ICMBio, onde você tem rios interestaduais de competência da União e assim por diante. Os recursos são pequenos, eu digo a você com toda sinceridade, o Brasil ele está muito carente de recursos e muito endividado. O Brasil cresceu aí uma dívida PIB de 20% nos últimos 2-3 anos, principalmente no último ano por conta da pandemia. Nós arrecadamos menos e gastamos mais. Nós estamos com um déficit que vai chegar a mais de 250 bilhões de reais agora, no orçamento de 2021. Isso quer dizer que nós gastamos 250 bi a mais do que nós arrecadamos. Isso dado ao advento dos empréstimos que pegamos, rolagem da dívida, juros da dívida e a necessidade de implementação de medidas para combater o Covid. Então, que não é só na saúde, né? É na economia também. Então, a falta de dinheiro está em todo lugar. Pra você ter uma ideia, agora na sanção e vetos, o governo veta 24, quase 25 bi no orçamento. Muito desses tem que ser recomposto por despesas obrigatórias e parte delas, em torno de 2,5 bi, estão dentro do Ministério da Agricultura na equalização de juros para o Plano Safra. Então, nós temos aí algumas soluções que a gente tem buscado. Por exemplo, o PSA, pagamento de serviços ambientais, sancionado com vetos, e vamos analisar os vetos na próxima terça-feira. Aí pode vir alguns recursos. Os países, sejam americanos, europeus, que queiram que nós realmente façamos um esforço no combate ao desmatamento ilegal e queimadas ilegais, porque a Amazônia não é importante só para o Brasil. A Amazônia ela é importante para o planeta. Então, por que não o planeta nos ajudar a conservar, já que a Europa devastou todas as suas florestas, já que lá eles utilizam 80% do seu território para produção, enquanto nós utilizamos aqui, pecuária e agricultura, em torno de 30%, os americanos passam de 50%. Então, já que eles acabaram com as suas florestas lá e querem que nós venhamos a manter a nossa, e é extremamente necessário manter, que nos ajude a fazer isso, porque, senão, sozinho, nós não temos condições.
Pois é, justamente sobre isso seria a minha próxima pergunta, deputado. O presidente Jair Bolsonaro também pediu uma remuneração por serviços ambientais. Esse recurso é possível? Os países deles estariam dispostos a contribuir para o Brasil? E o que seria necessário para que esses recursos chegassem?
Bom, nós temos que entender, primeiro, que a Amazônia não é pulmão do mundo. A Amazônia não é uma floresta sequestradora de carbono. Ela sequestra aquilo que ela produz, ela tem equilíbrio, mas ela é o grande regulador térmico do planeta, inclusive para regimes de chuvas necessários à produção agropecuária e à manutenção da temperatura do planeta. Então, ela não é um local, e a Amazônia não é só Brasil, tem vários países que têm a Amazônia, ela é necessária para o planeta. Então, por que não aqueles países que emitem gases per capita 5, 6, 10 vezes mais do que o Brasil, por que não eles compensarem o Brasil até eles conseguirem mitigar as suas emissões dentro das suas metas? Eu acho isso extremamente importante. Sabe, Márcio, eu sou hoje o líder da bancada ruralista, o parlamentar agropecuária, sempre militei no agro, já presidi a Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados, mas eu sou membro da Comissão de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, desde 2012. Já fui presidente e relator algumas vezes, já estive em algumas COPs, inclusive na de Paris. Paris, Varsóvia e outras tantas, em Doha, no Catar. Me interesso muito pelo tema, porque sou, sim, um produtor rural, um defensor da agropecuária, defendo porque é a vocação do Brasil, do ponto de vista econômico e da geração de emprego e renda, a agropecuária responde por 50% nesse país. As pessoas podem não perceberem, mas 50% do emprego gerado no Brasil, de forma direta e indireta, está na agropecuária. Não é só lá o agricultor no campo, não, lá é 3, 4, 5%. Mas é no transporte, na logística, na fabricação de máquinas, na transformação. Quando você vai numa prateleira de um supermercado, numa gôndola do supermercado, você olha aquilo cheio, quase que 100% é agro. E para colocar ali enlatado, processado ou não, nas gôndolas teve toda uma cadeia de serviço e de geração de emprego e renda. Então, a nossa vocação, o Brasil, não vai conseguir competir com nenhum país do mundo, lá da Ásia ou norte-americano, para fazer um smartphone. Mas eles não vão conseguir competir com a gente para fazer alimento de qualidade e mais barato. E nós temos hoje, já estamos hoje alimentando 1 bilhão de seres humanos ao redor do planeta, e segundo a ONU, o nosso destino é alimentar mais 1 bilhão de pessoas até 2050 em todo o planeta. Dado ao advento do crescimento demográfico, que teremos 2 bi de pessoas a mais lá em 2050, e a inclusão social. Quando há inclusão social, há um consumo maior de alimentos. Então, nós temos aí um grande desafio. Como fazer isso sem devastar a floresta? É possível? É possível. Como que é possível? Agregando tecnologia para nós melhorarmos a produtividade, recuperando áreas degradadas, transformando área de pastagens em áreas agrícolas, fazendo 3 safras por ano, nós já estamos fazendo em algumas regiões. A tecnologia, o Brasil é um dos países mais tecnológicos. Nós produzimos mais soja por hectare do que os americanos. Há 30 anos atrás, eu, quando morava no sítio, 35 anos atrás, com meus pais, e meu pai começou a plantar soja, a gente ouvia nos jornais, nos telejornais, nacionais mostrando, não, lá os americanos produzem, aqui nós falamos por alqueiro no Paraná, né, 150 sacas por alqueiro, e nós produzindo 80, e ainda feliz, como que esses caras nunca vão chegar lá? Hoje nós estamos produzindo 220, 250, e eles estão ainda nas suas 150, 160, 170 sacos por alqueiro. Lógico, com algumas exceções, né? Então, o Brasil, nós temos que olhar para ele, assim, Márcio, e ver assim, a nossa vocação é produção de alimentos. Então, vamos cuidar disso. Tem que promover o equilíbrio entre ambientalmente correto e socialmente correto. Essa é a nossa missão na Frente Parlamentar Agropecuária.
Bom, e eu quero, então, mais uma vez agradecer ao deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, por estar aqui conosco para comentar esse tema que está tão em discussão, não só no Brasil, mas no mundo todo, a partir dessa cúpula climática. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. E eu espero que a gente volte a se encontrar no futuro para discutir temas de interesse da sociedade brasileira. Muito obrigado.
Márcio Sardi, um abraço a você, obrigado a todos, um bom dia, um bom final de semana.
Muito obrigado, então, mais uma vez ao deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, ele que preside a Frente Parlamentar Agropecuária.